Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, nesta terça-feira, 14 de janeiro, lá fora hoje, aqui na capital americana, temperatura de congelador, 1 grau negativo. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Rob McLean. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Mais de 100 mortos em bombardeamentos indiscriminados nos arredores da capital do Sudão. O Qatar diz que cessar fogo entre o Hamas e Israel está muito próximo. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Apenas 20% de pessoas com cursos conseguem emprego em Angola. Vamos tentar saber porquê.
Este é o problema. O Estado faz tudo para não haver empresas. E depois acomoda-se que não haver empresas.
Então, o indivíduo termina a formação, ele não tem as competências práticas mínimas para concorrer no mercado.
Vamos também ouvir pacientes no Saurimo que se queixam do funcionamento do hospital. Temos as queixas e a resposta. Temos também as últimas da epidemia de cólera. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais.
Equipas de resgate voluntárias sudanesas disseram que bombardeamentos na área metropolitana de Khartoum mataram pelo menos 120 pessoas. A sala de resposta à emergência de Ombada, parte de uma rede de socorristas voluntários em todo o país, diz que o bombardeamento indiscriminado de segunda-feira no oeste de Omdurman, cidade gêmea da capital, do outro lado do rio Nilo, resultou na morte de 120 civis. A agência de notícias francesa AFP disse não ter especificado quem era o responsável pelo ataque. O Qatar e os Estados Unidos disseram hoje que as negociações para um cessar-fogo em Gaza estão na sua fase final. Segundo o Qatar, as negociações para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza estão nos estágios finais e que os dois lados estavam no ponto mais próximo de um acordo. Falando num briefing semanal, o porta-voz do Ministério de Negócios Estrangeiros do Qatar, Majid Al-Ansari, descreveu as negociações em curso como positivas e produtivas, ao mesmo tempo que alertou contra o excesso de entusiasmo até que um acordo seja anunciado. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, disse hoje que se aguarda apenas uma resposta por parte do Hamas. Blinken disse ainda que Israel terá que aceitar a união da faixa de Gaza com a Cisjordânia sob a liderança de uma autoridade palestiniana reformada. Ele avisou que o Hamas já recrutou tantos novos combatentes como aqueles que perdeu nos combates com Israel. O presidente norte-americano Joe Biden disse na segunda-feira que o acordo estava à beira de finalmente se concretizar. O ministro da Defesa alemão Boris Pistorius visitou a Ucrânia na terça-feira numa demonstração de apoio ao país na luta contra a invasão russa que começou há quase 3 anos. As autoridades alemãs disseram que a visita teve como objetivo assegurar à Ucrânia de que continuará a receber o apoio. A visita acontece menos de uma semana antes da tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e das questões sobre como a política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia pode mudar sob a nova administração. Autoridades de diversas regiões russas disseram na terça-feira que as suas áreas foram alvo de grandes ataques de drones ucranianos. As forças armadas ucranianas disseram ter atingido alvos de 1.100 quilômetros dentro da Rússia e este país prometeu retaliar. O exército ucraniano disse na terça-feira que destruiu 58 dos 80 drones que as forças russas usaram para atingir 11 regiões diferentes, incluindo a capital. a NATO vai lançar uma operação para proteger os cabos submarinos na região do Mar Báltico após uma série de incidentes que aumentaram os receios de sabotagem e espionagem russa na região estratégica, disse o líder da aliança na terça-feira. O secretário-geral Mark Rutte disse que a missão, batizada de Sentinela do Báltico, inclui fragatas, aeronaves de patrulha marítima e uma frota de drones navais para proporcionar vigilância e dissuasão melhoradas. Rutte disse que os adversários da NATO devem saber que a aliança não aceitará ataques e as suas infraestruturas críticas, sublinhando que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que seremos capazes de ver o que está a acontecer e depois tomar a próxima decisão, medidas para garantir que tal não volte a acontecer. Enquanto Rutte se reunia com os líderes das nações bálticas, surgiram relatos na emissora estatal polaca TVP World de que um navio pertencente à frota paralela da Rússia foi visto a fazer circular um gasoduto de gás natural que vai da Noruega à Polônia. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk, falando numa conferência de imprensa posterior, disse ainda que não tinha recebido um relatório sobre o assunto, mas que informaria o público assim que tivesse mais informações.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
É uma verdade que o desemprego em Angola é um problema enorme que afeta todos os setores da população, incluindo aqueles com formação terciária. Em cada 5 licenciados e pós-graduados registados no portal de emprego Jobartes, apenas 1 conseguiu uma vaga no mercado de emprego formal durante o primeiro semestre de 2024. Isto de acordo com um relatório do Centro de Investigação Científica da Universidade de Lusíada de Angola, o Sinvestec. Onde reside o problema? Na formação ou no mercado de emprego? Manuel José foi falar com especialistas que explicam os pontos de estrangulamento. Manuel.
Segundo o relatório do Sinvestec, se a pesquisa for alargada a outros níveis, o resultado é muito mais assustador em relação a pessoas desempregadas com dificuldades para arranjar um emprego. Bernardo Vaz é professor e investigador pelo Sinvestec e considera que o problema está dos dois lados, na fraca qualidade dos candidatos e também na exiguidade de postos de emprego.
As primeiras razões é que há muitas empresas a fechar, há poucas empresas estão empregadas. Dificuldades tremendas, né, para continuar o operacional. E à medida que as empresas vão enfrentando essa dificuldade, o que é que eles fazem? Muitas vão encerrando e outras vão reduzindo os trabalhadores, numa perspectiva de tentar reduzir custos. Quais são os principais constrangimentos que as empresas enfrentam para sobreviver num mercado como o nosso? O fisco está apertado muito, o que ele paga no imposto acaba sendo muito caro, empresas que prestam serviço ao Estado, mas todo o Estado tem dificuldade de pagar a tempo e hora essas empresas. Então, se o Estado não paga os seus fornecedores a tempo e hora, esses fornecedores têm dificuldades de contratar mais pessoas ou de fazer investimentos de expansão. Então, muitas das empresas, às vezes, acabam decretando falência ou acabam reduzindo o pessoal por causa dessas dificuldades. Por exemplo, há empresas que, para produzir, têm que importar as matérias-prima. E hoje, para você importar, com essa dificuldade do dólar.
Outro investigador em economia, Heitor Carvalho, vai mais longe e responsabiliza o próprio Estado pela situação.
Tirar a gente de fazer burrada, tirar a Anieza de fazer burrada, pôr normas aceitáveis para se produzir com o mercado angolano, em vez das normas absurdas que nós temos, essencialmente isto é impossível. É um empresário cumprir com as regras do mercado formal angolano. É absolutamente impossível. Este é o problema. O Estado faz tudo para não haver empresas. E depois a comida se não haver empresas.
O académico Rafael Aguiar é considera haver razões dos dois lados, na qualidade de formação das nossas universidades e também no lado do mercado de emprego.
Por exemplo, no ZEC não tens nenhum curso que prepara pessoas para saberem pescar bem. O problema está ao nível do currículo. O segundo problema está, a nossa formação é eminentemente teórica. Você tem poucos laboratórios, tens poucas bibliotecas, não tem estágios para os profissionais. Então, o indivíduo termina
formação, ele não tem as competências práticas mínimas para concorrer no mercado.
Nós falamos com o António Stotte, o diretor nacional do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, que diz ter existido num passado recente convênios com algumas instituições de ensino.
Este é o único projeto que temos e o jovem, sendo universitário ou a ser licenciado ou não, pode beneficiar deste projeto, deste programa, né, que é o Programa de Estágios Profissionais.
Em alguns casos, segundo o Diretor Nacional do Emprego, tem havido por parte do mercado preferência.
Da experiência tida no passado com estágios profissionais, verificamos que jovens que vêm de uma determinada universidade ou instituto têm maior probabilidade de serem absorvidos. Estamos aqui a falar da Refriango e outras. De 10 jovens que faziam estágio profissional vindo do Inspitec, 7 eram contratados. E essas empresas preferiam jovens que vinham do Inspitec. Agora, se isso tem a ver com a qualidade e o currículo do Inspitec versus demais, não temos elemento que nos permita fazer uma afirmação concreta sobre isto. Mas verificamos essa tendência, que há preferência em determinadas universidades em detrimento de outras.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar com questões económicas. Os preços em Angola aumentaram 27,5% em 2024, mas para este ano a inflação deverá cair para 19,2%. Esta previsão é da consultora Oxford Economics, que, numa nota, diz que a moeda angolana vai degradar-se em relação ao dólar, deverá valer 927,4 kwanzas contra os atuais 871 kwanzas. Álvaro Lugero de Andrada.
Na nota enviada a investidores, os analistas da Oxford Economics projetam que a média da taxa de câmbio da moeda nacional se enfraqueça de 871,5 kwanzas por dólar em 2024 para 927,4 kwanzas por dólar este ano, o que vai manter a inflação sob pressão, depois dela ter chegado a 28,1% no ano passado. No entanto, quanto à inflação, o departamento africano daquela consultora britânica aponta para uma previsão de abrandamento para 19,2% em 2025. Os analistas escrevem, e cito, "A nossa visão é que a inflação vai continuar a descer este ano devido aos efeitos favoráveis de base e à inexistente pressão dos preços das matérias-primas", fim de citação. Por outro lado, dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados ontem, indicaram que os angolanos enfrentaram uma subida de 27,5% dos preços em dezembro do ano passado, face aos valores de dezembro de 2023, ao passo que o índice que mede os preços subiu 1,7% em dezembro do ano passado, face ao registado em novembro. Em Luanda, a província onde os preços mais subiram em 2024, em dezembro do ano passado, eles estavam em 32,18% mais caros do que em dezembro de 2023. Recorda-se que, como a Voz da América noticiou no início deste mês, o inquérito de conjuntura do consumidor referente ao terceiro trimestre de 2024 do Instituto Nacional de Estatísticas indicou que a situação dos angolanos e das famílias piorou nos últimos 12 meses, sobretudo com o aumento do desemprego e dos preços dos bens e serviços. A maioria dos entrevistados, numa amostra de 3 mil famílias nas 18 províncias angolanas, perspectivaram um aumento dos preços dos bens e serviços durante 2025.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Vamos agora abordar a questão da cólera, os casos de cólera em Angola, que até agora estão apenas nas províncias de Luanda e Ikolo e Bengo. Chegaram a 283 na noite de ontem, com mais 19 casos nas últimas 24 horas e 19 mortes, das quais uma também nas últimas 24 horas. Ontem, o presidente João Lourenço ordenou a execução de medidas urgentes para travar a progressão da doença, que até agora está circunscrita a duas províncias. O Ministério Público já alertou que a cólera pode alastrar-se a outras províncias. No Zaire, o governo provincial criou uma comissão multissetorial para combater a cólera, já anunciou o reforço das ações de vigilância epidemiológica ao longo de todos os postos fronteiriços com a República Democrática do Congo. O diretor do Gabinete de Saúde Provincial garantiu que foram tomadas medidas de contenção, mediante barreiras colocadas nas portas de entradas e saídas, tanto de veículos como de pessoas, no sentido de se evitar eventuais casos de doença. João Bernardo acrescentou que vai igualmente ser montado um controle a partir do rio Loja para a inspeção de todas as viaturas que saem das províncias de Luanda e Bengo, bem como nos postos fronteiriços do Luvo, Buela e do município do Noki. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, a situação em São Tomé e a situação em Moçambique vão estar em foco, entre outros temas. Estamos atualmente a emitir em onda média, em onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, a referência é Voa Português. Para contactos, pode subscrever-se no nosso canal, no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E pode sempre escutar o África Agora nas nossas redes sociais e no portal voaportugues.com. Agora até ao Saurim, onde há grandes queixas sobre o atendimento no hospital. Falta de atendimento, falta de médicos, falta de medicamentos, são algumas das queixas. Armando Chicoca.
Os pacientes do Hospital Geral do Saurim, que hoje falaram para a Voz da América, dizem que além da falta de medicamentos, o Hospital Geral do Saurim também debate-se com a falta de médicos.
Seis horas até aqui, a gente tem que sair aqui 12 horas, 13 horas, poucos médicos. Não tem um bom atendimento adequado nesse hospital. Às vezes as pessoas carecem, voltam, mas a população vivemos uma carência tão total, tanto faz na saúde, tanto faz na própria alimentação.
Eu estou aqui no hospital e infelizmente estou doente, mas não há medicações.
O atendimento sempre é lento, como sempre tem sido de costume. Infelizmente eu cheguei aqui quando eram 6 horas e até o momento ainda não fui atendido. Tunda Sul é uma província rica com mineiros, mas infelizmente os governantes que nós temos aqui não têm a vontade de servir nós os povos. Estou aqui desde as 6 horas tão doente, mas sem atendimento e estão a se olhar nas caras entre eles. Nós, para além de mim, tem outras pessoas aqui e ninguém está a ser atendido.
Sim, eu ontem vim aqui, realmente estou muito doente. Nesse contexto, não conseguiram me atender. Realmente não sei o que se passa. Tem muita gente nesse momento, o entendimento está sendo muito lento nesse contexto.
O diretor do Hospital Geral do Saurim está a pronunciar-se sobre as questões levantadas pelos pacientes e seus parentes. Disse que há problemas no pagamento dos serviços com ordens de saque, mas o problema está sendo agilizado.
O Hospital de Saurim, da Lunda Sul, perdão, um hospital que conta com uma força de trabalho de mais de 550 trabalhadores. Não é? Essa unidade hospitalar, não é? Como bem referi, que é a unidade de referência da província que presta o serviço ou assistência médica, medicamentosa ou de enfermagem de forma disciplinar, multidisciplinar, perdão, é um hospital-escola por graduação dos médicos, não é? Inauguramos futuramente já também começar com a formação dos enfermeiros e nós temos uma força de trabalho que atende aquilo que são as necessidades dos nossos utentes. É óbvio que procuramos aumentar ainda esse número de profissionais, não é?
Namíbia, Costa América, Armando Chicoca.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, só para lembrar que amanhã é o sorteio para a Taça Africana das Nações, o CHAN, que vai decorrer em fevereiro no Uganda, Tanzânia e Quênia, e onde vai estar lá a seleção angolana. O sorteio é em Nairobi e já depois de saber em que grupo vai estar Angola, o selecionador Pedro Gonçalves deverá anunciar os convocados na quinta-feira. E falando de Pedro Gonçalves, não podemos deixar de assinalar que o portal da Confederação Africana de Futebol, a CAF, dedica hoje um artigo ao selecionador angolano na sua rúbrica Conheça o Treinador. No artigo, a CAF faz notar que Gonçalves levou a seleção angolana ao que chamou de um impressionante quartos de final na última CAF na Costa do Marfim, levou a seleção angolana a ganhar a Taça da COSAFA, com uma vitória que apelida de histórica sobre a Namíbia na final por 5-0. Claro está a salientar que Gonçalves levou também a seleção angolana ao próximo CAN e agora ao Chana. O artigo da CAF diz que o sucesso do Gonçalves é baseado numa defesa sólida. Num artigo hoje no Jornal de Angola, Pedro Gonçalves afirma que, na atual fase de evolução do futebol angolano, o mais importante, diz ele, já foi alcançado. Estar presente nas fases finais das grandes competições é uma alavanca crucial no crescimento desportivo do futebol angolano, disse Pedro Gonçalves. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje em Portugal, o Benfica, que no fim de semana venceu a Taça da Liga, está de novo em ação agora para a Taça de Portugal. O jogo dos oitavos de final vai defrontar o Farense. Benfica já venceu este troféu 26 vezes e Bruno Lage, treinador do Benfica, quer estar também na final desta competição. Em Inglaterra, hoje voltam os jogos do campeonato. Temos alguns bons jogos em perspectiva. Aquele que mais chama a atenção é entre o Nottingham Forest e o Liverpool. Nottingham Forest, a grande surpresa desta época, está em terceiro lugar com os mesmos pontos que o segundo, o Arsenal. Ambos a 6 pontos do parece imbatível Liverpool, que contudo tem menos um jogo. A salientar que o Nottingham Forest, em setembro, bateu o Liverpool. Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, a que a oposição chamava de ninguém. Agora estão a engolir o insulto. Em quarto lugar está o Chelsea, que hoje recebe o Bournemouth. A apenas 3 pontos de distância, os atuais campeões do Manchester City estão em 6º lugar. Hoje têm pela frente o Brentford. Basquetebol americano, NBA. Ontem duas equipas de Los Angeles estiveram em ação. Los Angeles Lakers jogaram em casa, perderam com o San Antonio 126-102. O Los Angeles Clippers bateu o Miami 109-98. Outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors de São Francisco, perdeu com o Toronto Raptors 104-101. O terceiro classificado da Conferência Oeste, o Memphis Grizzlies, teve pela frente o Houston Rockets, que está em segundo lugar nessa conferência. Houston ganhou 120-118. Em terceiro lugar na Conferência Leste está o New York Knicks, que perdeu com o Detroit Pistons em 8º, 124-119. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, perdeu, claro está, com o Minnesota Timberwolves, 120-106. Aqui Washington, Voz da América, estamos na primeira meia hora de uma hora de emissão. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Vamos agora até São Tomé, onde há de novo um novo primeiro-ministro, Américo Ramos. Óscar Medeiros.
Américo Ramos assegurou que o governo que lidera assenta-se em 3 pilares fundamentais.
Um governo com todos e para todos. Um governo mais pequeno e com menos custos. Um governo estável e em diálogo harmonioso com todas as instituições do Estado.
O novo primeiro-ministro promete eliminar os gastos desnecessários na governação.
Governaremos com responsabilidade, eliminando desperdícios e priorizando os investimentos que realmente impactem a vida das pessoas. Adotaremos uma postura prudente em relação às viagens oficiais. Todos os membros do governo, incluindo este primeiro-ministro, realizarão apenas deslocações estritamente indispensáveis.
Ramos também promete acabar com o ódio e a divisão que, segundo ele, têm marcado a política santomense.
É imperativo restaurar a confiança entre os santomenses e entre o povo e o Estado. Não podemos permitir que ódios, perseguições ou divisões continuem a ditar e adiar o nosso futuro.
Por seu lado, o presidente Carlos Villanova deixou o seu comprometimento com a estabilidade e bom relacionamento institucional.
Do meu lado, comprometo-me, enquanto presidente da República, a manter um diálogo franco e produtivo com o governo, sempre guiado pelos interesses do nosso povo. E de si, senhor primeiro-ministro, espero o mesmo espírito de abertura e colaboração.
O antigo primeiro-ministro, Patrício Trovoada, não esteve na cerimónia da tomada de posse e nem se fez representar. O presidente Villanova lamentou que também desta vez não haverá passagem de pasta entre o novo primeiro-ministro e o primeiro-ministro cessante. O maior partido da oposição no Parlamento tem 18 deputados que deverão garantir a sustentabilidade ao novo governo da ADI.
O governo do primeiro-ministro nomeado atua de forma transparente, com base no interesse nacional, tomando como prioridade a revogação da resolução sobre as taxas aeroportuárias, a retoma das negociações com a República Popular da China, para tentar recuperar os donativos de 100 milhões de dólares desperdiçados pelo anterior governo do Haiti. Clarificação dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022.
Alcino Souza, membro da Comissão Política do MLSTP-PSD. Oscar Anderes, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O Oscar, na segunda meia hora da nossa emissão, vai falar um pouco mais sobre este tema, portanto, de um novo primeiro-ministro no país, depois de vários dias de crise e de nomeações que não foram para a frente. Portanto, isso na segunda meia hora, em que, claro está, também a situação em Moçambique vai estar em foco. Amanhã toma posse o novo presidente e, portanto, há receios de novas manifestações. Nós vamos abordar a situação em Moçambique na segunda meia hora, aqui na Voz da América. Só aqui para recordar que, como tema de principal notícias, no Sudão temos que bombardeamentos indiscriminados mataram pelo menos 120 pessoas nos arredores da capital, Khartoum. O Qatar e os Estados Unidos disseram hoje que as negociações para um cessar-fogo em Gaza estão na sua fase final e que poderá estar muito próximo. Aguarda-se agora, segundo os Estados Unidos, apenas, portanto, uma resposta do movimento Hamas. Continuo com a Voz da América, vem aí a segunda meia hora e, portanto, mais 30 minutos de notícias e reportagens.
Atenção! Damas da esquerda, cavalheiros da direita! Organizar a roda e vamos dançar a nossa revista! Boa noite! Fogo! Fogo! Yalulu!
Solo sin andar, fumaba tocana,
bolotinanta, uma batocana, e por isso é eu sou a vitimina, e por isso é eu sou a vitimina. Quando vai na Mushima, compadre, quando vai na Mushima, quando vai na Mushima, compadre, quando vai na Mushima.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina.